Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, o podcast que descomplica a cultura. E este podcast é a continuação do podcast anterior, que nós falamos sobre os problemas que ocorreram dentro das colônias japonesas, né, na época da Segunda Guerra Mundial. Agora nós iremos falar um pouco sobre as origens da cultura pop japonesa no Brasil, que é muito interessante e também muito importante para nós entendermos o que está acontecendo, né, dentro desse universo do anime, tokusatsu. E entre outras coisas, certo? Só que antes, não se esqueça então de se inscrever aí no nosso podcast, assinar e também entrar no Oliver Club, aqui agora pelo Hotmart. Nós iremos começar lá o nosso Teatro das Ideias, onde nós iremos ensinar os grandes livros para você ter uma base. Vai ser Sócrates, Platão, Shakespeare e dentre outros grandes autores. Agora você não vai ficar mais perdido. Ah, qual lista de livro eu devo ler? Qual que eu não devo ler? Não tem problema. Vai lá, assina o Hotmart, nós iremos começar já na próxima semana, no final da próxima semana, certo? E aí você vai realmente agora ser entender, né, como é que funciona as grandes ideias que estão por aí no mundo. Então, aproveite o podcast. Até a próxima.
Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Então, mas vamos lá então. Acho que falou bem. Mas, por exemplo, o Nagado, nós temos aí a sua própria vida, né? Você acabou, por assim dizer, se especializando, ou pelo menos trabalhando por hobby, num certo nicho da cultura da japonesa, não é mesmo?
Ah, sim, é. O meu interesse, quando era criança, por exemplo, assistia desenhos, via gibis como qualquer criança, né? Mas os desenhos japoneses eram os meus favoritos. Antes que eu soubesse que eram japoneses, né?
Ah,
O
sim.
desenho que eu mais gostava era o Speed Racer. Gostava também da Princesa e o Cavaleiro, Fantomas. E eu gostava dos seriados Tokusatsu, né? De efeitos especiais. Claro, eu nem sabia desse termo na época. Então eu via muito Ultraman, Robô Gigante, Ultra Seven, Vingadores do Espaço, Esper. Então eu gostava das músicas também, né? Então eu lembro quando eu era adolescente, eu consegui uma tabelinha de letras em japonês, hiragana e katakana, que são os alfabetos mais elementares, e eu ficava tentando escrever nome de personagem, identificar nome, né? Tinha uma livraria japonesa perto da minha casa. Eu morava na capital de São Paulo, no bairro de Pinheiros, e eu ia na Livraria Sol. Existe até hoje, mas só no bairro da Liberdade, né? Quando eu era criança, tinha uma filial no bairro de Pinheiros. Aí eu ia lá, às vezes eu cheguei a comprar alguns mangás quando eu era adolescente. Livrinhos com fotos do Ultraman, aí eu ficava tentando caçar letrinhas, né? Eu tinha um interesse não só no personagem, mas um pouco na cultura, no entorno, né? Da criação desses personagens, tal. Então eu era muito ligado. Isso aí me incentivava a desenhar, né?
Sim.
Primeiro, profissionalmente, eu comecei a trabalhar como desenhista, querendo fazer quadrinhos e querendo de alguma forma trabalhar com estilo japonês, né? Com mangá. Mas eu comecei profissionalmente a trabalhar com personagens japoneses foi fazendo roteiro. Se lembrar, final dos anos 80, teve aquela explosão de séries japonesas, o Jaspion, Changeman, Flashman, tal.
Na antiga manchete.
Isso. Aí eu publiquei na Editora Abril roteiros de algumas histórias em quadrinhos. Flashman, Changeman, Maskman, fiz coisas para a editora Ebal, tal, né? Então eu comecei assim mexendo com quadrinhos. Depois eu fui fazer quadrinhos do Street Fighter na editora Scala, que é baseado no game japonês. Na época nem tinha as animações, né? Tinha só o videogame mesmo. Depois disso, tive uma passagem pela revista 7, escrevendo matéria sobre monstros japoneses, né? Sobre Godzilla, sobre
Ah, Godzilla, todo mundo.
Ultraman. É, eu adorava. Vi alguns filmes na época da TV Record, Godzilla, Gamera, né? Filmes. Então sempre fui muito envolvido com essa parte que a gente chama de cultura pop japonesa, né? E aí em
Isso
94 teve a revista
só
Herói.
para te interromper, só para te interromper. Isso era numa época, você tá falando numa época que não é nem agora. Que agora é meio que modinha, né? Você tá falando numa
Ah,
época
tem.
que ninguém nem sabia da existência do que era mangá, não é? Esses termos complicados. As pessoas assistiam, ah, legal, é entretenimento. No máximo sabia quando era japonês, quando era tipo um negócio, um Jaspion, né? Que eu falo que era o
Quando
japonês
era.
que tinha Black Power, né?
Eu lembro de um desenho que eu sabia de cara que era japonês, que era o Super Dynamo. Não só assim, as crianças tinham nomes japoneses, mas também mostrava bem o cotidiano. Então, ele chegava, deixava o sapato na porta de casa, entrava de meia, e comia bolinho de arroz, que é o onigiri, né? E falava, ah, bolinho de arroz, bolinho de arroz. Então, aparecia um pouco do cotidiano. Então, a gente sabia que era no Japão. Mas, por exemplo, uma coisa como o Speed Racer, eu não fazia ideia. Só
Sim,
depois de
sim.
crescer que eu fui descobrir que é um desenho que vinha do Japão. Mas isso aí também diz que a informação era muito complicada na época. Eu lembro quando eu comecei a escrever, não tinha internet, era muito difícil conseguir informação.
Daí me fala. Aqui em casa eu também instituí, né? Instituí, não pode entrar de tênis, né? Pega o chinelinho. E usa meia. Só eu faço isso, ninguém mais de casa faz. Quem sabe um dia. É, não dá para colocar todo mundo fazer isso. Mas, vamos, por exemplo, quem sabe um dia o pessoal adere. Ah, né? Mas só eu faço.
Bom, é um hábito higiênico, né?
É, né? Mas é interessante, essa ideia, assim. Não é? Eu lembro até que o pessoal falava que o mangá não ia fazer muito sucesso no Brasil por causa da leitura, não é? Da esquerda para, como que é? Da direita para esquerda, é
Da
isso, se eu
direita
não
para a
me engano?
esquerda. A primeira vez que saiu o mangá no Brasil, isso foi 1988, com Lobo Solitário, só que era com leitura ocidental. Eram mangás que tinham saído nos Estados Unidos. Lá as páginas eram invertidas, eram espelhadas, né? E aí fazia a leitura da esquerda para a direita. Esses mangás que saíram foram Lobo Solitário, Akira, Crying Freeman, Espada de Kamui. A Lenda de Kamui, aliás, não teve muita repercussão na época, não. Só abrindo um parênteses, nos anos 60, alguns autores brasileiros trabalharam estilo mangá aqui no Brasil, né? Sem usar o
Não
termo
imaginava.
mangá, mas usando. O mais famoso deles é o Cláudio Seto, que foi o grande precursor do mangá no Brasil, né? Cláudio Seto, o editor Minami Keiji, eles trabalharam esse estilo, o estilo mangá no Brasil, muito antes que o pessoal soubesse o que era mangá. Então, aí teve essa tentativa, final dos anos 80, começo dos anos 90, que não vingou muito. Aí aconteceu o seguinte: em 94, teve estouro de sucesso dos Cavaleiros do Zodíaco, foi o maior fenômeno de um desenho japonês no Brasil. Na esteira do sucesso veio a revista Herói, onde eu escrevi por muito tempo, né? E tem gente até hoje que fala comigo por causa dessa revista.
Pô, eu ganhei um presente do ganhei um bonequinho dos Cavaleiros Zodíacos na escola. Pra você
Nossa,
ver
e eram
o nível.
caros. Os originais eram bem caros, né?
Eu não sei se é original também, né?
Teve muito
Aí já é outra
produto na
história.
época. Então, aí teve a segunda tentativa de lançar mangá original no Brasil, que aí foi lançando mesmo o mangá original dos Cavaleiros do Zodíaco e o mangá do Dragon Ball, que é outra série que tinha feito sucesso na televisão. E aí tentaram lançar no formato japonês mesmo. Eu até vi uma entrevista outro dia do editor Rogério de Campos, contando que era uma imposição dos japoneses que fosse preservada o sentido de leitura. E eles até lançaram com medo, ah, isso aqui vai ser um fiasco. Então tinha dois motivos, né, que o pessoal do mercado editorial falava, né, que ia ser um fracasso. A ordem de leitura, que eles diziam que o brasileiro nunca ia se acostumar a ler daquele jeito, naquela ordem, e outra pelo fato de ser quadrinho preto e branco. Tirando Conan e Tex, que é um quadrinho de faroeste, os gibis preto e branco nunca fizeram sucesso no Brasil. Sempre tinha que ser colorido. Então eles tinham essa ideia, né? Tirando Conan, Tex e algum outro quadrinho de terror ou humor, não dá para pensar em quadrinhos para garotada no formato preto e branco. E deu certo, deu super certo. Hoje em dia o mangá é um segmento do mercado editorial, né? Mais ou menos consolidado com, putz, uma variedade gigante de títulos, né, que foram
Ah, é
lançados.
verdade. Eu fui um dos primeiros a ler mangá aqui no Brasil dessa nova leva aí. Lembro dos Cavaleiros Zodíacos quando lançou, Dragon Ball, mangá.
Saiu o Samurai X também.
Samurai X, que era muito legal, por sinal, né? E eu lembro que tinha um aviso, quando você abria. Quando se você abria errado, tinha um aviso: oh, não, isso aqui é diferente, começa da direita para a esquerda.
É,
Você
na
via livro
verdade,
normal, tinha um
fazem
aviso,
isso
né?
até hoje.
Ah, tem até hoje.
É, sempre tem algum leitor desavisado, então, para prevenir, ele sempre tem uma página para dar essa indicação. E eu acho
Não
certo.
imaginava, porque faz muito tempo, né, que eu não leio. Hoje, na verdade, eu leio mais pela internet, quando tem alguma coisa que me interesse, né? Na verdade, na internet já chega onde tá no Japão, né? Eu lembro que o último que eu li, na verdade, foi o Berserker. Só que nunca acabou, não acabou até hoje e tá lá.
Problema de séries muito grandes.
Nunca acabou, não sei quando vai acabar, que também tem esse problema, né? O pessoal, para quem não entende muito, né? O mangá, diferente do quadrinho, o Nagato até pode explicar melhor, né? Você pega, sei lá, um quadrinho americano. Normalmente você tem uma grande equipe trabalhando junto com o roteirista, né? Pra terminar uma saga, né? Que dura alguns capítulos, não é? Já o mangá, o autor, ele. Primeiro que a gente não sabe se ele tem um planejamento, né? E às vezes um personagem, por exemplo, que nem One Piece, né? Tá em mais de 10 anos. Então às vezes é ele, poucas pessoas trabalhando, tendo que manter o
Mais de
ritmo,
20,
né?
né?
Manter o ritmo da história, o que não acontece no quadrinho americano, né? Você pega lá o Superman, ele sai em três quadrinhos diferentes por três roteiristas que tem três equipes diferentes na mesma semana. Não
É,
é?
o quadrinho americano, principalmente o quadrinho de super-herói, ele tem uma produção bem industrial. Então tem lá o roteirista, o desenhista, o arte finalista, que é o cara que vai passar o traço preto, né, sobre o desenho a lápis, colorista, letrista, etc. Tem aqueles autores que fazem roteiro e desenho, mas eles são mais raros, né? Então é uma linha de produção mesmo. No Japão, o quadrinho, o mangá, ele tem a figura do autor mais centralizada. Só que também é feito por equipes. Então, por exemplo, um autor, ele concentra a parte criativa, roteiro, desenho, né? O acabamento, pelo menos, dos personagens. E a parte de cenário, efeitos gráficos, fica com uma equipe. Então, é um sistema de divisão de trabalho diferente do que existe nos Estados Unidos, ou mesmo do que se fez muito tempo no Brasil, né? Se faz ainda, por exemplo, né, no Estúdio Maurício de Souza, essa divisão de funções. No Japão, a divisão de funções é diferente. Geralmente, tem também roteirista, o cara que só escreve roteiro, e a pessoa que só desenha. Mas, em termos de produção de arte, todo desenhista tem seus assistentes. O pessoal que vai, enfim, preencher fundos, dar o acabamento final, né? Às vezes trabalhar com onomatopeias, efeitos gráficos no desenho. E isso aí vai garantir uma produção. Tem os quadrinhos que são semanais, esses precisam mesmo de uma equipe, às vezes grande, até para dar conta da produção, para ajudar, né, o autor. Os quadrinhos quinzenais, mensais, enfim. Mas é uma coisa muito mais vinculada à figura do autor. Alguns autores fazem um planejamento bem sólido. É tantos volumes e pronto. E outros autores, enquanto vai fazendo sucesso, vai continuando a série. Às vezes o editor pressiona o autor para que ele produza mais histórias, ele estique a história, crie novos arcos de história para o mangá durar mais tempo, né? E às vezes o autor é aquela, tipo o Eiichiro Oda do One Piece, o cara é uma fábrica de sucesso, o cara está há mais de 20 anos fazendo a mesma série e a coisa não para de quebrar recorde.
É incrível. Então, eu mesmo já não assisto mais. Ou leio. Não dá, porque eu nem, não tenho nem vontade de continuar, porque eu não sei nem onde parei. 20 anos é muita coisa. Então é isso, né? Você imagina você pegar um quadrinho que tem uma história cronológica. Não é que nem hoje mesmo, né? Você pega a história do Superman, sei lá, o cara já teve tantos reboots, tantos... vamos dizer assim, tantos arcos diferentes. Não, se você quiser pegar, por exemplo, o cara tá lançando 20 anos aí. Mangá número 1000 e pouco. Ah, amigão, volta pro começo.
Nesse ponto, os super-heróis, principalmente Marvel e DC, eles têm vários pontos de restauração onde você pode voltar. Cada, sei lá, 2, 3 anos, sei lá quanto tempo, de tempos em tempos eles fazem um reboot, eles recontam a história, reformulam, então sempre dá para começar um ponto de restauração recente. Sim. Já materiais assim extensos, pô, falando em One Piece, eu nunca acompanhei One Piece. Quanto mais o tempo passava, menos coragem eu tinha de começar. Aí semana passada eu resolvi assistir o primeiro episódio. Cara, aquilo é viciante. Estou ferrado. Dificilmente eu vou conseguir ver tudo. Mas é muito divertido.
Sim, é.
E será? 1000 episódios quase, mais 900 e tantos. Ah, deixa eu ver o primeiro. Vi o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Tá difícil parar.
Não, deve ser uma coisa assim impressionante. Eu mesmo, pelo que eu me lembre... faz tempo também que eu não leio nada, eu só comecei... Ah, o que eu ia falar é o seguinte, na época que eu era mais novo, eu até pensava que eu acho que os quadrinhos americanos tinham que fazer que nem o japonês. Eu pensava assim, talvez a salvação do Superman era, meu, o roteirista começou, já terminou a história dele, porque às vezes você desgasta tanto o personagem, né?
Uhum.
Que ele fica cheio de coisas que não tem nada a ver, e, meu... Pá. O cara vira um monstro, assim, de buraco de história.
Os personagens grandes não pertencem a autores, né? Pertencem a empresas. A empresa muda a equipe de criativa e, enfim, vai pelo sabor da época, né?
Vai pelo sabor da época. Você tá com um blog agora, né? Blog agora, não. Tá com um portal já há um tempo, não é? Que, inclusive, então, você discute essa relação de... Às vezes é quadrinho, às vezes é quadrinho e cultura, às vezes é tokusatsu e política, correto?
Sim, sim. O Sushi Pop eu tenho desde 2008, né? E eventualmente eu coloco pautas que discutem um pouquinho mais a fundo o significado das histórias, né? Eu comecei a fazer isso meio como uma reação a uma politização excessiva que a gente tem visto no entretenimento. Então, quem for procurar no Sushi Pop tem algumas matérias que são um pouquinho mais politizadas. Mas, no geral, eu sempre passei meio longe disso, né? Eu acho que às vezes tem mensagens politizadas, às vezes não tem. Então, é difícil conseguir o equilíbrio nos tempos atuais, né?
Porra! Isso é uma coisa que já começou a me incomodar há anos. Uhum. Principalmente isso veio muito com aquele canal Omelete, que começou a... Você é um jovem, você só quer simplesmente Assistir um negócio, se divertir, se entreter. Não é? Mas aí eles começaram a colocar tudo com uma carga política. Ah, porque outro dia eu vi um cara falando dos Vingadores, né? Um youtuber, sei lá. Outro dia, não, isso faz tempo, sei lá, acho que era no... quando saiu o primeiro filme dos Vingadores. Nem sei quando, há 10 anos, sei lá. Bicho, o cara falou assim: não, porque tá errado, por que não tem um personagem negro aqui? Por que não tem um herói negro? O cara falou assim, essa questão. Aí alguém respondeu pra ele: pô, mas o Nick Fury é o quê? Ninguém lembrava do Nick Fury,
É, que é o manda-chuva, né?
né? É o que manda em todo mundo, né? Tipo, mas assim, o negócio era o seguinte: era só politizar, politizar. Não. E aí começou, né? Isso nos Estados Unidos já começou há muito tempo, aí no Brasil começou. Né? Então, assim, meu, tudo que você tinha que ver tinha que ter alguma causa politicamente agradável, né, para alguns setores políticos. Isso depois foi pro Oscar, né? Nego faz discurso feminista, da agenda, qual que é o nome da agenda lá do verde, esqueci o nome, do verde, ecológica,
Ambientalista.
ambientalista, até o Leonardo DiCaprio. E aí os caras, isso é óbvio, né? Os Simpsons, eles sempre têm razão. No episódio lá, que um artista que ninguém mais se importava, falido, começou a entrar nessas ondas. Não, ele casou com uma mulher feia, os assessores falaram. Não, casa com uma mulher feia que todo mundo vai se importar com você. Vai falar assim: olha, eu casei com uma mulher feia, não sei o quê. Aí todo mundo, ele voltou pra fama, né? E abandonou a mulher. E a gente sabe, né? A quantidade de artista falido que não tem nada para mais oferecer, e entra nessa onda para ver se torna de novo, para ver se vira de novo sensação, né? A gente sabe que esses caras não sabem nada. Mas aí
Ah, que a gente
começou.
fala de pagar pedágio, né? O pessoal paga
Pagar
pedágio
pedágio.
para ganhar
Mas
relevância.
sim, aí começou até aqui no Brasil. Então você só quer ver, por exemplo, conteúdo. Sim, porque eu quero uma análise quando vai lançar um negócio e tal. Né, para quem não conhece, por exemplo, tinha aquele jogo lá, Final Fantasy XV. Não, antes disso, tinha aquele jogo, acho que era o Resident Evil 5, se eu não me engano. É um jogo que mata zumbi, até conhecido por alguns, mas ele sempre passou na América, tal. Aí eles resolveram passar na África o jogo. Os africanos, eles estavam agora contaminados pelo vírus que transformava pessoas em zumbis. E o personagem principal lá, Chris Redfield e tal. Pô, enfim, os africanos zumbi. Aí os caras falam: não, mas peraí, Chris Redfield é um homem branco americano matando os negros na África. Deu toda uma polêmica. Sendo que o jogo já passou na Espanha, o jogo já passou na América matando branco, né? Matando segundo, mas aí foi lá matando branco zumbi, tipo zumbi. Então começou, cara, vim com essa agenda, né? Mas é engraçado que pelo menos o público respondeu. Por exemplo, não consumindo muitas vezes esse tipo de mídia politicamente correta. E aí eu acho, você pode até explicar melhor. Eu acho que, por exemplo, o mangá, vamos dizer, a produção cultural japonesa, produção cultural pop, que é basicamente onde a grande indústria, né? A grande indústria não é a fabricação, não é o intelecto, vamos dizer assim, a ideia. Ela meio que não tá muito contaminada com isso, pelo que eu percebo, de longe, né? Não sei como é que tá, né?
Assim, uma coisa para ficar bem claro, né? No Japão tem progressismo, sim. Tem algumas agendas, principalmente voltada a LGBT, ou coisa assim, que são bem avançadas no Japão, né? Só que eles não têm o componente de destruição do oposto que a gente vê aqui. Então, às vezes, um desenho vai ter. Amor entre meninas ou entre meninos, que pode aparecer em uma história mainstream, mas não no sentido de dizer que o outro lado é feio, feio e malvado. Tem aquela coisa que a gente fala, aquele estereótipo, né, de passado e futuro. Isso aí existe nas artes também. Não há um clima, né? O progressismo lá no Japão não tem o clima de confronto que existe aqui. E tem também o chamados justiceiros sociais que vão reclamar de uma personagem ser muito atraente ou ser muito sexualizada. Isso tem. Mas não é o que pauta as criações, não.
Uhum.
Os autores mantêm uma certa independência. Sempre houve uma certa tensão com alguns autores que usavam temas mais polêmicos ou mais ousados. Então sempre houve, mas também sempre houve a liberdade de expressão e de criação, né? Então existe um certo progressismo lá, sem o componente de confronto que existe aqui, e tem certas pautas que não pegam de jeito nenhum, né? No Japão, o culto à estética, à beleza é muito grande. Então, certos designs de alguns de cartoons, né? Cartoons americanos, não tem como pegar lá. Esteticamente, né?
Sim.
É bem diferente. É bem diferente. Eu analiso algumas coisas e o progressismo lá é diferente do que existe no Ocidente. A figura do justiceiro social não pegou lá ainda. Espero que não pegue, né? Uhum. Mas é interessante que aqui no Brasil tem muita gente que analisa esse tipo de trabalho com o olhar do justiceiro social americano. Então, vamos problematizar tal personagem, vamos problematizar tal série, precisamos falar sobre tal personagem, sobre tal autor. Então, aqui há um patrulhamento, né, politicamente correto, e é diferente do que existe lá.
Sim, sim, eu tô entendendo o que você tá falando. Eu tenho um exemplo ótimo disso daí. Eu tava fazendo um curso sobre a história do Japão. A professora também amava o Japão, descendente, não é? Tinha até aquelas roupas lá, com kimono, ia de kimono pra aula e tal.
Olha.
Empolgado. Mas aí, bicho, olha esse detalhe. Ela analisava a história do Japão, não é? A partir de uma perspectiva marxista, não é? Uhum. Então, o Japão tava ali, era uma ilha normal, mas aí, meu, veio os ingleses, os imperialistas ingleses, né? O capitalismo inglês, não sei o quê. Aí os americanos, não é? A partir de uma perspectiva colonialista.
Tá. Né?
No sentido de que o Japão sempre foi o povo oprimido contra o internacionalismo opressor.
Uhum.
E eu achei curioso essa visão, não é? De analisar a história do Japão, porque ela estava usando métodos de análise histórica ocidentais. Não deixa de ser, né? Você analisar o Japão por um olhar colonialista. Não que ele seja colonialista em si, mas olhar o mundo, né, entre colônias e colonialistas, opressores e oprimidos. Falei, mas uma hora eu pensei assim, mas peraí, ela tá olhando a história do Japão a partir de um método ocidental, a partir de um olhar europeu, a partir de um olhar de um alemão ou inglês.
Colocou uma dialética marxista, por exemplo.
E eu fiquei assim, será que ela não percebe esse problema? Porque talvez para o japonês, ali, para o historiador japonês, que nasceu ali, ou para o japonês, ele não tem essa mesma visão que ela está tendo sobre a história do Japão.
Uhum.
Não é?
Bom, uma coisa para ser dita, tem muitos autores de esquerda no Japão, né? Sempre teve. Até um autor de mangá famoso, o Sanpei Shirato, ele fez o Lenda de Kamui, que um fragmento dessas sagas foi lançado no Brasil, né? Ele tinha uma visão marxista, ele apresentava as classes humildes oprimidas pelas classes nobres, né? Mas isso era diluído na história, diluído em temas como honra,
sim.
Compromisso e tal, né? Outra autora de inclinação marxista, Ryoko Ikeda, do Rosa de Versalhes. Um mangá feminino ambientado na Revolução Francesa. Ela tinha um posicionamento marxista, Mas também, ela, quando ela retratou, ao retratar a corte francesa, ela não cai naquele maniqueísmo. Né? Ela até a figura da Maria Antonieta é colocada como sendo, de certa forma, um produto do meio, alguém que cresceu, uma pessoa que cresceu alienada das realidades, mas que ela não era uma pessoa sem sentimentos. Então é diferente. Não há existem várias camadas de leitura dos personagens. Então não fica um discurso panfletário.
Sim.
Por mais que eu tenha visto algumas pessoas fazendo uma leitura panfletária desse mesmo mangá. Mas é diferente, mas sempre houve autores progressistas ou autores declaradamente de esquerda. Mas é diferente. O foco sempre é na história, nos relacionamentos, nos valores que movem cada personagem. Né? E um aspecto também que é muito enraizado na cultura japonesa é o da meritocracia. Tanto que quase todo mangá, principalmente para rapazes, ele é focado no esforço. O personagem tem um sonho, é ser o maior ninja do mundo, ser o maior pirata, ser o maior lutador. E ele vai atravessar o inferno de provações para chegar ao seu objetivo, tendo que lidar também com senso de justiça, senso de proteção aos mais fracos. Então essa parte de valores é muito enraizada, mesmo em obras de esquerda.
Sim.
O sentido da meritocracia, do esforço pessoal, de não cair na vitimização, isso aí é uma coisa muito presente. Então mesmo obras de cunho de inclinação mais à esquerda, que tenham esse componente de marxismo ou de progressismo, dos progressismos, eles não conseguem muito ignorar a importância da meritocracia, a importância do esforço pessoal.
Sim, sim.
Não tem. Por isso que eu digo, o progressismo no Japão é muito diferente. Eles não...
Então. Eu até lembro que algumas aulas ela até chorava, assim, por ter algumas... É sério, eu não tô simplesmente usando uma força de expressão.
Né, literalmente.
Literalmente, assim. Porque tinha uma visão, né? Porque a partir do momento que você tem a visão marxista de analisar a história do Japão, logo o imperador é uma desgraça, né? Que mostra que tem um opressor maior ali. Oprimindo todo mundo. E tem uma coisa interessante também sobre a família real japonesa. É que, pelo menos, é o que dizem, né? Que é da mesma descendência. Não é que nem, por exemplo, as famílias reais europeias que mudam, né, de clã. É. Pelo até onde eu sei, parece que é a mesma pessoa. Né? Até onde eu sei.
Mesmo clã familiar, né?
É a mesma pessoa não, né? Mesmo clã familiar de séculos e séculos.
Uhum.
Isso é muito interessante, né? Nagado!
Isso já quebrou no final do século passado, isso já foi quebrado, né?
Isso é verdade, né? Porque, por exemplo...
Até então os casamentos é entre primos, que fossem primos distantes, mas tinha que ter algum laço familiar.
Sim, esse ano ou ano passado mudou o imperador, né? É esse ano, né, se eu não me engano, né? Coitado, teve é o Naruhito agora, né? Isso. Mas tinha ele era filho do Akihito.
Sim.
E o Akihito, ele tem uma história interessante. Eu já li um pouco sobre a história dele, pesquisei.
Ele é um imperador emérito, né? Ele renunciou, né, ao cargo.
Sim, sim. Mas sabe o que é interessante? Porque ele foi, basicamente... Enfim, teve todo aquele problema com a Segunda Guerra também, não é? Que, enfim, os americanos chegaram lá e falaram, ou você fala pro povo... Fala assim, fala que eu não sou mais Deus pro pessoal parar, né? Porque eles estavam... Já tinham metido a bomba lá e os caras... Tava se matando ainda pra proteger a...
Foi o Hirohito, né? O pai do ex-imperador Akihito.
Sim, aí o Akihito, ele foi criado, olha só, criado não, um dos tutores dele, uma tutora, na verdade, era uma americana Quaker. Que interessante isso. Quem não sabe o que é Quaker, vamos dizer que é uma... não é uma divisão, mas vamos dizer assim, é mais uma vertente do protestantismo, né? Tipo, os Quakers, eles são pessoas que, vamos dizer assim, vivem como monges, né? Eles vivem assim fora das grandes capitais, etc, né? Pelo menos era antigamente, não sei como é que é agora. E a mulher dele, não é? É católica. Era, não sei, depois que casou. Se continua a mesma coisa, né? O que, inclusive, deu uma grande polêmica na época, né? Mas como assim e tal? Porque ela também não era... Ela era filha de um industrial, né? Não era, tipo, alguém da monarquia, por assim dizer, né? Interessante. A vida vai mudando, né? A vida vai mudando. Como deve ser. Nagado, mais alguma coisa que eu esqueci de te perguntar aqui? É tanto assunto...
acho que é seu critério.
Não é alguma coisa que eu esqueci de perguntar, que você queria ter falado, passou, não é? E eu acabei esquecendo. Já falamos do seu blog, já falando...
Ah, sim, uma coisa, o blog, assim, durante muitos anos escrevi profissionalmente, né? Revista Herói, revista Henshin, colaborei em várias publicações. Participei do começo do site Omelete, né? Os primeiros anos, pelo menos.
A raiz do mal.
Naquela época não tinha lacração, não. Só até 2005 para 2006, né, que eu colaborei com o Omelete. Aí, em 2008, teve o centenário da imigração japonesa e o MOFA, o Ministry of Foreign Affairs do Japão, que é o Ministério de Assuntos Estrangeiros. Eles lançaram um programa de intercâmbio para levar 25 brasileiros para conhecer o Japão.
Que maravilha.
Com tudo pago pelo governo japonês. E teve uma seleção e eu fui um dos selecionados.
Olha só, hein? Que inveja.
Conheci o Japão, fui para Tóquio, Kyoto, que tem aqueles castelos e templos fabulosos, né? Entrei num templo que não tinha. Foi todo construído em madeira encaixada. Não tinha um único prego lá.
Que maravilha.
Tinha um castelo que eu conheci que tinha o chão dos Rouxinóis. Que era o seguinte: era um assoalho de madeira, piso de madeira, né, assoalho. E quando você andava sobre ele, as madeiras raspavam e parecia canto de passarinho. Era uma
Meu
coisa
Deus.
Muito delicada. Por que que era aquilo? Aquilo era um sistema de alarme do período feudal. Então, castelos, eles tinham sempre os riscos de invasão, principalmente invasão por ninjas que fossem contratados por outro senhor feudal para atacar. E à noite ficava tudo em silêncio. Se ouvissem aquele som de rouxinóis cantando, era para dar o alarme. Os guardas já tinham que se posicionar para tentar pegar de surpresa quem tivesse invadido. Então, isso é preservado até hoje, os castelos que têm chão de rouxinóis. Você anda, você ouve aquele barulhinho que parece canto de pássaro.
Que
Assim,
maravilha.
pelo simples roçar de madeira, né? Então, tem castelos, templos. Eu fui conhecer não pude entrar, mas eu vi o Kinkakuji, que é o pequeno templo de ouro, que fica lá em Kyoto, todo folheado a ouro. Eu fui para Hiroshima conhecer o Museu da Bomba Atômica, um relato. Eu conheci uma sobrevivente da bomba que foi lá dar uma palestra para a gente. Conheci o Museu do Mangá. Enfim, foi uma viagem fantástica. E depois que eu voltei dessa viagem, eu quis voltar a escrever sobre cultura pop. E aí eu montei o blog. Aí. O Sushi Pop tem 12 anos, né? Desde 2008. Foi quando eu
Meu.
quis, motivado por essa viagem ao Japão, em voltar a escrever de maneira regular, independente se fosse trabalho ou não. Por uma coisa que é um trabalho de divulgação cultural que eu gosto.
Cara, que inveja. Eu também preciso ir pro Japão. Eu amo o Japão.
Sensacional. Eu ainda quero voltar lá e voltar com bastante dinheiro para fazer compra.
É, tô... oh,
É,
pede... traz uma
eu até
placa.
comprei alguma coisinha, mas nossa, você passa muita vontade.
Deve ser caro mesmo, hein?
Dá vontade de comprar tudo. Ainda
É,
bem que lá
eu
tem aquelas as lojinhas chamadas Ryakuen. Ryakuen é 100 ienes. É o correspondente japonês do nosso 1,99. Então você compra um monte de coisinha barata, mas canetas, postais, muita coisa baratinha que é sensacional. Então é paraíso para fazer compra. Tem todo esse lado cultural, histórico, que me atrai muito, mas também tem o lado de compras. Então é
É verdade.
um
É, mas
perigo para o bolso.
você está acompanhando também essa parte aí do nível de natalidade do Japão, que o pessoal está falando bastante, né?
Sim, isso aí tem caído muito. Parece que da última medição caiu quase 500 000 a população do Japão. 500 000 de nascimentos a menos. Então é uma coisa muito preocupante. Isso aí, olha só, começo dos anos 2000, eu lembro que um ator japonês tinha comentado, dizendo que seriados infantis estavam tendo um problema, porque esses seriados eram patrocinados por fábricas de brinquedos. E nascia cada vez menos criança no Japão. Então, isso já estava afetando a produção de entretenimento. Por quê? Porque
Olha só.
as fábricas já estavam experimentando lucros muito menores. Isso quase 20 anos atrás já era um problema. E ano após ano tem caído a taxa de natalidade. O governo não sabe mais o que fazer para incentivar as pessoas.
É, vai ter que acabar com a indústria do entretenimento, né? Fechar, desligar a TV.
Não, tem ficado cada vez mais segmentado, né, o entretenimento lá. Então, uma coisa interessante é quem acompanha esse mundo de super-heróis, os super-heróis de Tokusatsu, Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai, é uma coisa muito comum que o mesmo personagem tenha várias formas, várias armaduras, vários uniformes, várias formas diferentes. É para incentivar o colecionismo. Então, cada vez menos compradores têm que comprar cada vez mais produtos. Então você não vai ter o bonequinho. Ah, tá passando o Kamen Rider na TV, vou comprar a criança, o rapaz que é com o bonequinho do personagem. Ah, mas o Kamen Rider tem 15 formas diferentes. Compre as 15. Então o colecionador vai querer ter, né? Todos os uniformes, todas as formas variantes do personagem. Então isso é um reflexo também, né? Cada vez menos pessoas comprando. Só que cada um comprando cada vez mais produtos. Só que tem um, obviamente, tem limite para isso,
É, uma hora esse negócio vai estourar, né? Principalmente pra guerra, né?
né?
Sem gente. Ainda com a China lá com 1 bilhão e pouco de pessoas, né? Vai ser um problema, né? Mas deve
Ainda
ser
que
chineses que estão incentivando isso daí, não ter mais filho, pra dominar lá.
o Japão tem aberto para mão de obra estrangeira já faz tempo, né? Lembrar da onda de decassegues brasileiros indo trabalhar no Japão começo dos anos 90, só que já havia muitos outros estrangeiros também, né? Árabes, chineses, filipinos, né? O Japão começou a abrir muito para a mão de obra pela diminuição populacional também. E a curto prazo não se vê muita solução para esse problema, não. Realmente é preocupante.
É, espero que abram mão de obra para mim também. Quem sabe um dia. Vou lá trabalhar. Tinha um amigo meu que trabalhava colocando, fazendo trilho de trem. Trilho de trem. Você é maluco, acorda de madrugada, sabe? Eu trabalhava bastante, hein?
Não, esses trabalhos eles usam basicamente mão de obra estrangeira, trabalhos repetitivos, né, da indústria. Mas o custo de vida lá é alto, né? Mas o rendimento de um operário lá, por exemplo, é muito maior do que aqui. Tem nem comparação. Tem
Ah,
muita gente
sim.
que formada em engenharia, formada em mais de um diploma, às vezes, vai trabalhar na indústria de construção, na indústria automobilística. Tem um rendimento lá é muito maior.
Assim, isso acontece um pouco no Brasil também. Se você, por exemplo, pegar estrangeiros, né, que vêm de países mais pobres, não é? Haitianos, africanos, você vê que para eles aqui, eles têm que trabalhar muito. Às vezes pegam até empregos que nem tem brasileiro trabalhando, é difícil. E para eles é uma maravilha, porque o dinheiro, o real, vale muito mais do que a moeda local deles, né? Tem um pouco disso, né? Só que de uma maneira piorada, né? Porque o Japão é muito melhor do que o Brasil, com certeza. Ah, não, até quando vai brasileiro mesmo trabalhar em Miami, nos Estados Unidos, o cara tem que trabalhar muito, tal, mas, meu...
Ah, consegue comprar as coisas, né?
É, consegue comprar, além da segurança, não é? Tinha uma época que eu tava vendo vários vídeos, assim, dos caras trabalhando de Uber lá nos Estados Unidos, eles faziam um esquema pra ir pra lá, tipo, ó, era tudo legal, não era... Tinha vários vídeos no YouTube, assim, os caras, não, trabalhando aqui, ó, numa cidade X, acho que era Atlanta, sei lá, tô com meu carro, não sei o quê, pago aqui no Uber, etc. Os caras iam, né, meu? Melhor você trabalhar 12 horas e poder comprar as coisas do que trabalhar 8 e não... Você não sabe se o governo vai acabar amanhã, que nem tá acontecendo, né, nas redes sociais. Ah, o governo vai acabar amanhã, não sei, é tudo instável. Complicado isso daí. Então, meu amigo Nagado, muito obrigado aí pela sua participação. Já estamos aqui na quase uma hora e meia de podcast. Falamos sobre a história do Japão, sobre a história dos seus avós, sobre a guerra. Né? Falamos também um pouco sobre a sua vida, sobre a cultura pop. E sobre o Japão nós poderíamos fazer vários e vários episódios, né? Porque o Japão tem uma história muito longa, né? O Brasil é tipo um bebê. O que é 500 anos perto da história do Japão? É quase um bebê, praticamente, né? Para a história do Império Japonês. Então, Alê Nagado, muito obrigado.
Alguma consideração final? Oi?
Alguma consideração final?
Ah, não, é isso. Obrigado pela acolhida, pelo convite. Acompanhe meu blog Sushi Pop. Eu tenho um outro blog também chamado Reflexo Cultural, também na plataforma Blogspot, onde eu falo sobre livros, escrevo algumas crônicas, alguns ensaios, né? E é isso, espero continuar produzindo conteúdo por muito tempo ainda.
Excelente, pessoal, também não se esqueça das nossas plataformas. Lembra que nós fomos censurados. É bom, então, vocês se cadastrarem, assinarem o podcast sempre. Aqui também vai ter uma lista de e-mail para você colocar seu e-mail lá, caso a gente suma de tudo. A gente passa os podcasts por ali. Também tem um canal no Telegram para você entrar. Tipo, um canal no Telegram, para quem não sabe, não é um negócio que você vai ficar conversando. Não, você só vai receber as notificações. E primeira semana do próximo mês já começa o nosso... Nossa primeira temporada do programa Teatro das Ideias, que eu vou fazer alguns podcasts antes... sobre isso, sobre a leitura dos grandes livros, realmente para nós conhecermos como é que funcionam as ideias do mundo, as suas origens e as suas repercussões. Então, muito obrigado para quem está ouvindo e até a próxima. Fui.
Valeu!
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.